Entrevista.
Bom, a notícia já foi manchete na abertura do Bate-Bola. O futebol brasileiro perdeu um dos seus grandes treinadores nesta sexta-feira. Carlos Alberto Silva, ex-técnico do Guarani, do Atlético Mineiro, do São Paulo e da Seleção Brasileira. 77 anos. Ele comandava uma agência de turismo em Belo Horizonte e estava afastado do futebol desde o ano de 2005. Para falar do legado de Carlos Alberto Silva no nosso programa Bate-Bola Nacional, vamos receber a participação do ex-jogador do Corinthians, Seleção Brasileira e também do Guarani, campeão brasileiro em 1978. Nós estamos falando do grande Zenon e quem comanda aqui o bate-papo com ele é o nosso Luiz Ferreira, Rafael, Rodrigo Ricardo. Com você, Luiz.
Vamos dar uma boa tarde ao nosso Zenon. Boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes da Nacional. O dia não está muito legal, não, né? Depois de receber uma notícia como essa, a gente fica muito triste porque Carlos Alberto Silva foi uma pessoa que marcou muito, não só a minha vida, como de muitos outros ex-profissionais de futebol.
Zenon, você fez parte daquele timaço do Guarani, foi campeão brasileiro em 1978, o Carlos Alberto Silva era o treinador. Acho que foi o primeiro momento de destaque do Carlos Alberto Silva no futebol brasileiro. Como é que era a convivência com o Carlos Alberto Silva? Que era um time com grandes jogadores. Você tinha o Neneca no gol, você tinha o Zé Carlos jogando com você no meio campo, você tinha um jovem Careca, você tinha... Aliás, a linha de frente era sensacional. Capitão Careca e Bozó. Você também tinha outros jogadores também muito... muito famosos, o Renato Pemurcho, que foi para a Copa do Mundo de 82, fazia parte daquele time. Como é que era a convivência com Carlos Alberto Silva, ele comandando, ele como treinador e você como jogador?
Bom, o Carlos Alberto era também um iniciante, né, dentro da carreira como treinador de futebol. Tanto é que quando ele foi contratado pelo Guarani, ninguém o conhecia, nem nós jogadores e nem a imprensa de uma forma geral. E ele veio com a sua filosofia de trabalho, com muita humildade, mas sabedor daquilo que diria, conseguiu passar para o grupo o seu desejo, né? E nós, lógico que estávamos praticamente iniciando e tentando buscar aí um lugar dentre os diferenciados do futebol brasileiro, assimilamos e colocamos em prática.
Zenão, uma pergunta. O nosso querido Carlos Alberto Silva, ele foi campeão pan-americano em 1987 com a seleção brasileira de Anápolis. Ele montou uma grande equipe para a disputa dos Jogos Olímpicos em Seul. Infelizmente, o Brasil acabou sendo derrotado pela União Soviética na final, acabou ficando com a medalha de prata, mas era um time que tinha Andrade, Jorginho, o jovem Taffarel, os jovens Bebeto, Romário e Taffarel. Como é que era o trato dele no dia a dia com os jogadores mais jovens? Porque esse time, mesmo tendo conquistado a medalha, ficado só com a medalha de prata, é um time que é lembrado até hoje. Como é que era o trato dele com os mais jovens?
Bom, ele sempre foi um paizão para os mais jovens, né? E ainda hoje eu estava conversando com o Renato a respeito disso, e ele falava sobre isso, né? Que o Carlos Alberto foi um pai para ele. Porque era uma pessoa... de um caráter fantástico, de uma índole maravilhosa, muito transparente, muito honesto naquilo que falava, amável na sua forma de tratar as pessoas e com sabedoria, sabia como falar com os jogadores. Então, por isso que os mais jovens, né, eu já tinha já 4, 5 anos de profissional de futebol, já não me considerava um jovem, né, como Careca, Renato, Miranda, Mauro, enfim, Gercinho, falecido Adriano, que eram todos garotos oriundos das categorias de base, Manguinha também. Então, ele foi importante porque era um profissional que trabalhava muito a parte psicológica, né, desses meninos, e no que acabou dando resultado, pois afinal todos se tornaram grandes profissionais, principalmente sendo assediados por grandes clubes após a conquista do título brasileiro.
Só lembrando, o Guarani venceu o Palmeiras na final, 13 de agosto de 1968, Campeonato Brasileiro. Neneca, Mauro Cabeção, Gomes, Edson, Miranda, Zé Carlos, Manguinho e Renato, Capitão Careca e Bozó. O técnico era Carlos Alberto Silva. O Palmeiras jogou com Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Alfredo Mostarda e Pedrinho, Ivo, Toninho, Vanuzzi, Jorge Mendonça, Silvio e Escurinei. Zenon, o nosso repórter Rodrigo Ricardo tem uma pergunta para você.
Boa tarde, Zenon.
Muito boa tarde, Rodrigo.
Zenon, você destacou esse lado paizão do Carlos Alberto, gostava de trabalhar o psicológico, principalmente com jogadores mais jovens. A gente está tendo agora uma leva de jovens treinadores, né? A gente tem o Jair Ventura no Botafogo, o Zé Ricardo no Flamengo, né? Numa posição que é difícil de ter uma renovação. Esses treinadores mais novos, o que podem, de repente, olhar para o Carlos Alberto, e aprender? Que legado você acha que o Carlos deixa para esses futuros treinadores?
Bom, eu acho que ele deixou foi essa lição de independentemente dele ser jovem, mas ele conseguia passar aquilo que desejava e fazia um trabalho motivacional muito grande. Então eu acho que isso que esses jovens treinadores de hoje, lógico, que com muito mais recursos, né? Porque naquele tempo não existia tantos profissionais fazendo parte de uma comissão técnica como existe hoje, né? Hoje existe o cara que faz a estatística, que faz o scout, que vê um time jogar, que sabe quem é o forte daquele time, quem sabe quem é o melhor jogador, a forma que joga, enfim. Hoje o treinador de futebol, ele tem uma série de informações sobre o adversário que vai enfrentar, né? E o Carlos Alberto não tinha isso. O Carlos Alberto na televisão nem passava os jogos, para você ter ideia. Então a gente pouco sabia, né, dos adversários, mas sabia dos grandes clubes, lógico. Isso era inegável. Tanto é que naquele título de 78 nós fomos surpreendidos por um clube de porte médio, igual o nosso na ocasião, que foi o Remo, lá em Belém do Pará, quando acabamos tomando uma goleada de 5-1. Naquele campeonato brasileiro. Mas logo em seguida pegamos o Internacional de Falcão, Caçapava e Batista e companhia e aplicamos um 3-0 nesse time do Internacional em pleno Beira-Rio. Isso, lógico, teve uma influência muito grande de Carlos Alberto Silva. Como? O que, que ele tinha em mãos? Ele tinha as manchetes dos jornais que estavam completamente satirizando o time do Guarani e dizendo que o Guarani tinha um time de ataque de circo com Careca, com o capitão Careca e Bozó, né? Então ele fez dessas manchetes um trabalho motivacional para que nós entrássemos em campo, tomássemos vergonha na cara e fizéssemos um jogo bom contra o Internacional. Mas jamais imaginaríamos também que aplicaríamos 3-0 no Internacional. Então é através disso que eu acho que esses novos treinadores, esses jovens treinadores, tem que se apegar em alguns detalhezinhos, porque o detalhe faz você alcançar um objetivo.
Ótimo, obrigado, Zenon.
Zenon, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Bate Bola Nacional. Os microfones da Rádio Nacional estão à disposição para você e uma ótima tarde, um ótimo final de semana para você.
Muito obrigado. Deixo aqui um grande abraço a todos aí da equipe da Rádio Nacional e quero aqui, através da rádio, expressar os meus sentimentos à família de Carlos Alberto Silva, que vai nos deixar saudade.